Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iniciamos um trabalho que se estenderá até 30 de junho. O propósito dessas oficinas diárias é conversar elementos de responsabilidade, elementos de conhecimento, de ponderação, elementos importantes para os dias difíceis que vivemos em vários lugares do mundo. Na prática, todos os dias às 18 horas, nós veremos um livro, um autor, uma obra de arte, às vezes um filme, às vezes um disco de jazz, todos os dias, trazendo conversações filosóficas importantes que podem servir como um complemento, como coadjuvante ao trabalho que os senhores vivem neste momento em suas cidades e suas vidas. Neste sábado, dia 27, nós fizemos um aprofundamento, um estudo de algumas horas, com vários encartes de cinema e com a obra de uma escritora africana, Marina Colasanti, chamada Eu Sozinha. É a primeira obra dela que ela escreveu aos 26 anos, e ela conta da dificuldade dela naquela ocasião. Era em 1962, ela tinha a cidade, já morava sozinha, era escritora para o Jornal do Brasil, e o livro só veio a ser publicado muito depois. E é um livro no qual a autora nos conta como ela conseguiu trabalhar as agruras, as dificuldades, os dilemas. Lembrem, ela nasce em 1937 e ela era uma menina no Brasil. Ela esteve na Itália e, como ela era oriunda da Eritreia, país banhado pelo Mar Vermelho, e passou por todos aqueles dilemas, os problemas da Segunda Guerra, ela chega ao Brasil e aqui ela mora, ainda vive hoje, né? Tem 80 e poucos anos. E a Marina Colasanti nos mostra, e foi isso que nós trabalhamos no sábado, naquele estudo aprofundado, ela nos mostrou como ela fez as edições na vida dela. Como, de uma maneira responsável, como de uma maneira coerente com os dias que ela vivia, levando em conta os preceitos de época, os preceitos éticos, os preceitos cognitivos, políticos e outros, como ela conseguiu fazer todo um trabalho interno, todo um trabalho existencial, no sentido de encaminhar os dilemas dela e viver aqueles dias. Ou seja, ela traria as lembranças dolorosas, ela simplesmente deixaria as lembranças dolorosas de lado, ela arrumaria isso de uma ordem que algumas coisas ela não falaria mais, outras falaria. Como ela fez isso? Como se faz esse modo de coisas? Cada um dos senhores faz isso de uma maneira única. Alguns levam em conta a família, alguns levam em conta o trabalho, alguns levam em conta a sociedade. Seja como for, de acordo com como cada um de nós fizer, ora mais, ora menos, isso sempre provavelmente implicará numa conversação com a sociedade, com os costumes, com a época e com seus inúmeros problemas. Ela, no entanto, e ela lembra coisas que foram tristes, coisas que foram difíceis, ela, no entanto, nos lembra de um momento muito bonito na vida dela, que é quando ela percebe que na vida dela, ainda que com tantas dificuldades, ainda com tantas coisas, um dia as flores haviam retornado à vida dela. Ela inventou essas flores? Ela descobriu essas flores? Seja como for, Ela trabalhou muito por estas flores. Em momentos de grande dificuldade, ela buscou ter serenidade. Em momentos de grande dificuldade, ela procurou compreender as dificuldades, trabalhar para ir além delas. Em momentos de dilemas muito profundos, ela procurou conciliar o que era possível, chorar as lágrimas, levantar os olhos para procurar o sol. Ela não ignorou que muitos tentando fazer isso sucumbiram pelo caminho. Também não ignorou que muitos conseguiram e que estes que conseguiram provavelmente abriram espaços para muitos outros. Olhem, por favor, como ela conta um destes momentos da vida dela, quando ela se deu conta de que era possível, sim, caminhar para além daquelas dificuldades. Palavras da Marina Colasanti, esta escritora da Eritreia, neste trecho muito bonito que ela escreveu aos 26 anos, em 1962. Ela diz: "Um dia as flores entraram na minha vida. Eu não me lembro bem como foi, eu sei que antes só existiam os oleandros. Flores das férias cresciam por toda parte, na cidadezinha onde passávamos o verão, nas praças, nos jardins, ao longo das ruas e na estação de trem. Seus galhos lisos e flexíveis pareciam cobertos de couro, pele de bicho. As folhas eram pontas agressivas, talvez tão agressiva quanto o latido que vocês ouviram há pouco. Um cachorro, ele tem mais de 70 quilos, um dogue alemão, mas é tão dócil quanto uma dessas flores da Marina Colasanti." E ela diz: "Mas as flores, brancas, rosa e vermelhas, desabrochavam em profusão, quase em cachos, e sob o sol enchiam o ar de um perfume intenso que ficou sendo assim para mim. Desde então, o cheiro do verão." Senhores, considerem, por favor, uma menina que, no meio daqueles problemas todos que a Eritreia tinha, e desde então teve sempre muitos, muitos problemas, primeiro com os italianos que lá estavam, depois com os ingleses, e depois com a Etiópia, até a tomada de uma independência muito difícil lá nos anos 90. E quando ela e a família tentam um país onde pudessem ficar, a embarcação indo para vários lugares, até que finalmente conseguem chegar ao Brasil, há lugar para flores numa existência assim tão difícil? E depois uma menina tentando trabalhar, tentando, naqueles primeiros momentos em que as mulheres tentavam uma emancipação do jugo pesado de uma sociedade tão dura, escrita e dirigida por homens. Ela, em 1962, era praticamente uma das pioneiras. Havia flores? É possível alguém, no meio de tantas coisas, ainda encontrar flores? No caso dela, sim. E no caso dela, ela encontra essas flores e nos dá de presente para como uma inspiração nessas nossas histórias inspiradoras que começam hoje, nos dá como uma inspiração para os nossos dias. Não para que copiemos o modo como ela fez, mas para que tenhamos como uma das esperanças, para que tenhamos como um dos caminhos possíveis e inspiração isso que ela fez. Vejam como ela prossegue o texto dela, partilhando conosco o dia em que as flores entraram na vida dela. Ela fala: "Quando lançadas do alto, as pétalas, distribuídas em hélice, faziam girar a flor, e eu ficava horas acocorada sobre a pilastra do portão, jogando os pequenos cataventos no ar, para apenas poder vê-los descer rodopiando. Eram estas as únicas flores que eu via. As outras me ficaram desapercebidas durante muitos anos, sem que me detivesse para olhá-las." Ela, em outras partes do livro, ela nos conta os reencontros. quem esteve presente no estudo de sábado teve a oportunidade de ver o livro quase na íntegra. E trabalhamos desde a apresentação do Milor Fernandes, essa obra, até a parte final. E ela distribui, um capítulo ela nos conta os dias de hoje, outro capítulo ela nos faz todo um historicizar da existência dela. Ela conta que em vários momentos as flores sumiam, como ela disse agora, eram as únicas que ela via. E que depois, muito depois, ela reencontra, sobre outras formas, essas flores. Ela nos diz assim: eu morei em apartamentos, escreve a Marina Colasanti, em casas com jardim, em sítios, até que um dia eu vi as azaleias. Foi só porque chamaram minha atenção para elas. Mas talvez justamente por causa desse impacto, as azaleias formavam naquele momento blocos enormes sobre o gramado que eu passei a reparar. Porque depois eu conheci as glicínias. Desciam de algum lugar, provavelmente uma varanda. Apesar de trepadeiras, as glicínias sempre me deram a impressão de que descem ao invés de subir. Eu as via delicadas, com um leve mel bom de sugar nos pistilos, e só muito mais tarde, já adulta e vulnerável aos lugares comuns, liguei sua imagem ao Japão. Havia também as lilazes. Estes não tinham nada de delicado, apenas do aspecto, apesar do aspecto espumejante. Os galhinhos secos e duros que prendiam os cachos quebravam no estalo, sem lascas, como ossos, e as folhas luzidias não tinham linfa. Talvez, se não tivesse dito aos senhores pelo que passou a Marina Colasanti, alguns pensassem: puxa, mas em que essa descrição que ela nos faz de flores, de jardins, em que isso pode ajudar uma vida difícil, como aliás ela teve e precisou lutar muito por isso? Em que, por exemplo, isso pode nos auxiliar em dias de pandemia, em dias com tantas pessoas com medo, com tantas pessoas desesperadas, com tantas desinformações, com tantos embates de toda a ordem, em que isso pode nos ajudar? No caso dela especificamente, eram elementos assim que faziam nutrir a alma dela. E quando ela retornava para as lidas do cotidiano, ela retornava com esse perfume, ela retornava com esses elementos, às vezes, inclusive, com algumas ansiedades em torno disso. Não quer dizer que era fácil e tudo estava resolvido, quer dizer que era uma inspiração a mais para ela continuar com os elementos de dificuldade da vida dela. E é nesse sentido que ela ilustra isso para nós. Ela prossegue dizendo outros elementos. Vou passar alguns parágrafos à frente. E ela nos diz: quando eu soube que das flores nasciam os frutos, me enchi de espanto diante da primavera. Veja, ela conta desde quando era uma criança muito pequena, que não tinha ideia desses elementos e que aos poucos vai descobrindo e ampliando seu horizonte. E ela nos diz: cada flor uma maçã, cada flor uma pera e tantas flores que os galhos, quando tudo estivesse pronto, vergariam sobre o peso, e não haveria árvore capaz de suportar tal abundância. Desde então, os galhos floridos das árvores frutíferas, postos em jarras, se me afiguram como imperdoável sacrifício. E havia também o campo, em meio ao trigo, na trilha estreita feita pela sabedoria antiga, de muitos passos, eu parava para olhar. As papoulas eram asas de borboleta. Não deviam ser tocadas. Se eu lhes soubessem a linguagem, os talos, tentáculos, peludos, obedeceriam ao meu chamado. Ela conta também das pétalas douradas, das hastes de trigo e de muitas outras coisas que a inspiravam. E sabem o que acontecia quando ela dava margem a isso, que na alma dela fazia sentido? Isso abria espaço para outras coisas similares a estas. Então ela prestava atenção a vasos, a decorações, a vias e avenidas, a alamedas. Essas coisas davam a ela uma espécie de licença existencial para caminhar por outras coisas similares a estas. Sabemos que não é sempre assim, sabemos que não é assim para todo mundo, sabemos que não podemos fazer disso uma regra. Estamos conversando com a autora e aprendendo com as lições delas, lições para as nossas vidas. Ela, à medida que esparrama isso numa linda tela que ela pinta, ela nos mostra outras lições. Lições que, entre outras coisas, fazem perceber que certos perfumes, certas pétalas, um carinho, uma palavra de um amigo, de uma amiga, uma gentileza numa época de pandemia, por vezes, só fazem florescer muito tempo depois, ainda que na hora tenhamos elementos muito profundos e importantes em nós. Vejam como uma ilustração o que vem agora. Não existiam, em minha visão de infância, flores tropicais. Quando eu cheguei ao Brasil já era crescida demais. Com a surpresa, renovar o encantamento. E imagino triste o quanto eu perdi. Ora, senhores, a tristeza é parte desse horizonte que se abre? A tristeza de uma perda do que não se viveu também faz parte desse jardim? Sim, no caso dela, faz. E no caso dela, promove contrastes de luzes e sombras, construindo esse lindo painel que é a vida dela. Para Marina Colasanti, ao longo do livro, as perdas, as tristezas, aquilo que ela não teve, e aliás, observem o título que ela dá à obra, Eu Sozinha. Uma menina aos 26 anos, numa situação muito problemática, início dos anos 60, uma década que veria transformações febris por todo lado, pois ainda assim ela não nos diz para colocarmos à margem e não falarmos de certas dores. Para ela, essas dores compõem esse mosaico. E, portanto, as lágrimas, as dores, os medos, as incertezas, no caso dela, da Marina Colasanti, fazem todo sentido no crescimento existencial dela, nas aprendizagens, nas questões de vida que ela nos traz. Bem, mas eu gostaria de mostrar para os senhores uma outra parte desta linda obra. Todas as obras que trabalhamos aqui durante as nossas oficinas, eu convido os senhores a ler na íntegra. São muito bonitas, quase todas elas trazem aprofundamentos que, por vezes, somente a leitura na íntegra podem trazer. Aqui eu gostaria de retomar um outro ponto que vimos no nosso estudo de sábado, que é o que ela diz que mais marcou a partida dela da África, de Eritreia, quando ela era muito pequena. Primeiro, ela conta que nas fotografias ela olhava, mas que ela não lembrava de praticamente nada, de quase nada das coisas que ela viveu. Mas tem alguns elementos que sim, que ela traz. Vejam um deles que ela nos conta. Ela nos diz assim: o que mais guardei foi o momento da partida, quando, estourada a guerra, voltávamos para a Itália. Vejo ainda o cais do porto, a água do mar, escura e encampelada, as ondas pequenas que se quebram quase sem ruído contra os flutuantes do hidroavião. Eu não lembro, porém, de gente ao meu redor, das despedidas, do embarque. Minha última visão da África é a do hidroavião cinzento, pousado na água, sobre as longas pernas, com as asas abertas e a hélice paradas. Essas lembranças que ela nos traz, da água, do vento, do hidroavião, de um pouco, por exemplo, da girafa que ela conta, que ela deveria talvez ter lembrado melhor, porque depois ela viria muito em zoológicos de novo a girafa. Tudo isso faz parte desta composição, deste jardim. Algumas pessoas tomam lembranças de modo diferente ao como a Marina Colasanti faz. Alguns fazem apenas e somente sofrer com aquilo que aconteceu em suas vidas. Justificam isso de muitas formas, e isso é tão respeitável quanto qualquer outra forma de guardar lembranças. Ela guardava as lembranças de uma forma diferente, ela conversava essas lembranças. Em muitos momentos dessas lembranças, ela fala das lembranças em tempo presente. E um leitor desatento ou apressado vai achar que ela está falando de hoje, quando ela estava falando de uma infância, em alguns casos muito distantes dela, em alguns casos muito próximos a ela, fazendo parecer que esses 26 anos se alongavam, encurtavam, numa composição, quase como quem costura algo. Aliás, no livro, ela diz que uma das coisas que ela costumava e poderia fazer para a solidão dela dos 26 anos era costurar. Em outro trecho, ela nos traz outras lições. Vou ler aqui para vocês uma parte das lembranças da Marina Colasanti como mais um aprofundamento. Pela porta aberta entra a luz da rua, o barulho da rua. A rua entra pela porta formando um corredor de vida alheio à casa. A sala não tem dimensão. Fechada a porta, a casa inteira fecha-se ao redor de si mesma. Quatro paredes se erguem como a lona de um circo. E esta é uma sala dentro de uma casa. Força da porta fechada dá maior dignidade ao silêncio. O silêncio da casa é feito dos barulhos de fora. Se tudo em volta se calasse, minha respiração seria ensurdecedora. Ninguém me sabe à espreita atrás das venezianas cerradas. As pessoas que passam na rua, quase ao meu lado, não me imaginam sentada na penumbra dessa casa tão imóvel. Não há sequer roupa estendida na corda, nenhum fogo foi aceso ainda. Parada, eu penso que a poeira se deposita sobre mim como um móvel, engolindo aos poucos o cheiro do corpo, abafando lentamente seu calor, enquanto eu tento tomar parte na casa vazia. Os quadros claros são janelas na penumbra, e as flores, que em busca da seiva sugam a água na jarra, tem a cor da sombra. Eu olho fixamente o relógio, fascinada pela imobilidade de seu movimento. Na linha feita de muitos pontos, eu só vejo a linha. Quando chegar a hora, deixarei que o carrilhão toque, sem me surpreender, como se eu não estivesse aqui. O tempo passa, enquanto a casa espera, paciente, o meu cansaço. O que a Marina Colasanti faz? Ela personifica a casa e empresta aos móveis, ao relógio, ao corrimão, aos quadros, à janela, carinho, uma reciprocidade que usualmente nós fazemos com outras pessoas. Ela concede isso aos seres que nós denominamos socialmente como inanimados ao nosso redor. E como ela faz isso? Conversando suas memórias, fazendo flores por seu mundo, fazendo esperanças por seu mundo. Mas ela não faz isso de uma maneira utópica. Ela sabe que precisa trabalhar muito, ela sabe que tem 26 anos, ela sabe que tem que está sozinha numa cidade grande, trabalha num importante jornal, mas ela não esquece que a poesia, no caso dela, para a alma dela, é essencial para ela viver tudo isso. Ela nos diz no livro, em várias partes, que ela se sente sozinha, que ela olha para o telefone e às vezes pensa em ligar para um amigo, chamar alguém para tomar um café. Marina Colasanti nos diz: não é porque temos dificuldade que a vida se torna inviável. As dificuldades compõem as nossas vidas. São importantes para aprendizagens, para tristezas, para transcendências, tanto quanto muitas outras coisas. E é só assim que, no caso dela, as flores surgem. Flores lindas como a que acabamos de ver, no caso da Marina Colasanti. Chegamos ao final da nossa primeira oficina, de uma série de muitas. Convido os senhores para todos os dias, às 18 horas, horário de Brasília, acompanharem essas oficinas. Mais uma colaboração para os dias difíceis que vivemos. Peço desculpas porque hoje atrasamos, eu tive uma urgência e tenho atendido muitas urgências todos os dias durante a pandemia. Meu trabalho começa às 6 da manhã e só termina geralmente depois da 1 da madrugada, tentando auxiliar, tentando fazer a minha parte nos nossos dias. Agradeço a presença de vocês, desejo um bom descanso para aqueles que terminaram o dia de trabalho e até amanhã, 18 horas.